amigos do Podcaos, grande abraço a todos vocês. Estamos voltando aqui para mais uma edição do Caos, o Fantasy está chegando a hora. E eu estou ao lado de Pedro Marques, o doutrinador de ligas do Fantasy do mundo inteiro, para dicas, conversas, debates sobre pré-temporada e Fantasy. Tudo bem, Pedro Marques? É sempre uma honra estar aqui ao seu lado, meu caro.
Olá, meu querido amigo Júlio, muito bom estar aqui de novo. Oficialmente faltando 2 semanas aí para o começo da temporada, expectativas altas para o meu time ir muito bem nessa temporada mais uma vez.
O Fantasy Podcast, como vocês que já estão habituados a ouvir, é um podcast voltado para a nossa liga, né? A Fantasy Campinas, mas a partir de agora também vamos abrir espaço aqui para debater sobre o Fantasy de um modo geral. E eu e o Pedro Marques estaremos falando neste episódio sobre os impactos da pré-temporada, porque você tem muita dúvida, né, Pedrão, do que observar na pré-temporada, o que é relevante durante esse período de pré-season, o que eu devo levar em consideração, o que eu devo relativizar. Então a gente vai bater um papinho sobre isso aqui durante o nosso programa, até para aquecer a chegada da temporada principal. Como o Pedro falou, estamos a 2 semanas do começo da liga da NFL.
Sim, com certeza. Eu acho que a pré-temporada ela é muito mais para os times observarem os seus jogadores do que para nós observarmos os jogadores, né? Tem a questão de cortes antes do começo da temporada, então o roster dos times sempre vai diminuindo, então acho que é bom para os técnicos visualizarem quais jogadores vão fazer o time principal, vão chegar no time principal, quais jogadores vão ser cortados, e dar uma olhada nos rookies também, né? Ver se eles estão evoluindo bem, se eles já estão se adaptando à NFL, né? Porque é bem diferente college da NFL. E é bom também para ver as situações específicas de cada time, né? Então a questão da titularidade dos QBs, como você bem já falou. Então, briga de onde tem QB titular. A gente tinha uma briga em Denver, que agora foi anunciado que o Bridgewater ganhou a titularidade. Tem uma briga no Saints também, quem vai ser o quarterback titular. Então é interessante visualizar as situações mais específicas do time e não geral, né? Porque não vale muita coisa, né?
Tem um aspecto muito importante durante esse período, principalmente a galera que não fez o draft ainda. É bom sempre olhar, sempre pesquisar, se informar sobre as lesões, né, Pedro? Porque lesão gera um impacto monstruoso nas equipes, e a principal lesão dessa pré-temporada é de Travis Etienne Jr., que deixou muita gente na mão.
Sim, com certeza. Era um rookie com um valor bem alto no draft, né, de running back. A gente sabe que a classe de running backs esse ano está bem escassa, né, para o fantasy, no caso, porque muitos times que tinham um bell cow se transformaram em comitê, né? Então, o próprio time dos Jaguars, né, que era um bell cow com James Robinson, né, esse achado da temporada passada, se tornou num comitê com a chegada do Carlos Hyde e do Travis Etienne, né? Mas muita gente confiava no Etienne como um RB2 do time do Fantasy, né? E agora pode tirar ele da board, porque foi colocado no Injury Reserve, não volta mais. Ele não joga esse ano, para quem ainda tinha dúvida, ele não joga. Então, resta saber o que vai ser feito aí do James Robinson e do Carlos Hyde, né?
Pois é, o James Robinson terminou 2020 como RB7 em PPR, média 17,9 pontos por jogo. Inclusive foi um achado em muitas ligas aí, né? Muita gente lucrou com o James Robinson, e agora se tem a expectativa de que ele produza algo parecido. É o último ano de contrato deles, tem um certo peso em cima do possível teto. Tem o Carlos Hyde, que ano passado jogou 10 partidas, me chamou a atenção, estava olhando os números dele, 16 passes recebidos, 20 targets. O Carlos Hyde, ele pode ter, inclusive, aí um número não relevante, mas talvez roube um pouquinho de espaço para o James Robinson. Mas um cara que eu estou muito na expectativa com essas mudanças nos Jaguars é o Laviska Shenault. Mas o que, que tem a ver, Júlio? Um receiver? O que ele vai interferir? Eu estou pegando o Laviska em todas as ligas que eu posso. É um jogador que eu aposto muito para breakout nessa temporada. Eu acho que ele está num valor muito interessante. Deixa eu até dar uma olhada aqui, ó, na ADP dele. ADP 40, que é um preço que eu acho muito bacana pro Laviska, porque ele é o meu wide receiver 34, 35. A forma como ele se posiciona pode ser beneficiado, inclusive agora só com o James Robinson sendo, vamos colocar assim, o principal RB desse time.
Sim, com certeza. Logo quando o Etienne foi draftado, né, o Urban Meyer, técnico dos Jaguars, falou que ele seria mais uma espécie de gadget ali, né, o canivete suíço, aquele cara que faz bastante coisa, recebe, faz end around, faz reverse e tudo mais. Então acho que o Laviska pode atuar nesse papel que seria do Travis Etienne, né. Voltando um pouquinho do Carlos Hyde, muita gente espera que o James Robinson tenha o volume que ele teve ano passado, né? Eu acho que isso vai deixar um pouco na mão quem tá com bastante expectativa pro James Robinson esse ano, né? Ano passado, o Robinson teve quase 100% das oportunidades dos Jaguars em quase todas as partidas que ele jogou, né? E agora você tem o Carlos Hyde, que ele é um goal line back, né? Você sabe quem era o técnico dele em Ohio State, Júlio?
Quem era?
Urban Meyer. Você sabe outro jogador que foi treinado por Urban Meyer na faculdade também, Júlio?
Quem foi o outro jogador treinado por ele?
Tim Tebow, em Flórida. Que meu veio Deus. Fazer essa experiência de ser um tight end nos Jaguars. Então, assim...
A nossa cota de menção ao Tebow nesse programa já tá paga nesse episódio.
Já tá paga. Então, assim, eu só quero exemplificar que eu acho que... Não acho que o Carlos Hyde não vai ter uma oportunidade nos Jaguars, tá? Então, o Urban Meyer gosta dele, foi técnico dele. Então, acho que ele pode ter roubar o valor que o James Robinson teria.
Ô Pedrão, a gente pode até falar um pouquinho sobre o valor, ranking, onde se encontra o James Robinson nessa prateleira agora dos running backs, mas para falar disso também, eu já coloco outro jogador que nessa pré-temporada, de repente, sofreu algumas mudanças, né? O Darrell Henderson, que inclusive na nossa liga principal é o seu RB3, teve um impacto muito grande também com a ida do Sonny Michel para os Rams, né?
Sim, com certeza. Eu acho que eles mais ou menos inverteram de lugar, né, pra mim. O James Robinson, antes da lesão do Etienne, tava ali na dead zone de running back pra mim. Tinha até uma nota nos meus rankings, hora de draftar wide receiver. Que é ali James Robinson, Melvin Gordon, James Conner, Leonard Fournette. Era a hora que eu gostaria de draftar wide receiver e não queria draftar running back, né. Então eu acho que o Robinson ali sobe bastante, vai ali junto com Josh Jacobs, Miles Sanders, J.K. Dobbins, e o Henderson cai bastante no ADP, né, com a ida do Sonny Michel.
Pois é, o principal impacto para mim, pro Henderson, com a chegada do Sonny Michel, é o trabalho na linha do gol. Porque nos últimos 2 anos, estava dando uma olhada aqui, pegando entre os running backs para menos de 5 jardas pro touchdown, os Rams só tiveram um aproveitamento melhor do que o Patriots e do que o Baltimore Ravens. Em 2019, era 70% das bolas pro Gurley, 27% pro Malcolm Brown, aí entrava o trabalho de linha do gol, geralmente com o Malcolm Brown, e 3% pro Henderson, que na época era o terceiro running back. Então acho que o Sonny Michel pode ter ali um papel de linha do gol, de repente, talvez isso influencia um pouquinho nos números do Henderson, apesar de não acreditar que essa questão da linha do gol seja muito impactante para a média esperada para ele, porque os Rams já costumeiramente não trabalham muito com os running backs nessa faixa do campo. Agora, o Sonny Michel indo para os Rams também impacta sobre os Patriots, né? Inclusive, no último episódio, eu falei que eu gosto muito do Harris. Ainda mantenho o meu gosto por ele, mas eu estou pensando sobre o valor de ADP para ele. ADP, para quem não sabe, gente, é o valor geral de cada jogador, é a média de onde ele é draftado nas ligas do mundo inteiro, né? Então, quando a gente citar aqui algum valor, ele é o valor 30 do running back, então quer dizer que ele é mais ou menos o 30º running back a ser draftado.
E é bom falar também para o pessoal aí que está draftando agora, como essa troca foi feita muito recente, então os ânimos estão à flor da pele, né? Então, poxa, o Harris vai lá pra cima, vou draftar ele na terceira rodada. Nossa, o Henderson não vai servir pra mais nada, vai cair até o final do draft. Se o Henderson cair pra sexta, sétimo round na sua liga, pegue o Henderson. É a minha dica pra vocês, porque ele vai ter um valor. Então, como os ânimos estão à flor da pele, como as pessoas estão achando que ele não vai ter mais valor, ele vai cair. E quanto mais ele cai, mais ele é um valor, né, que a gente fala. É um jogador bom que vai te render e você pega ele em rounds mais baixos. Então, eu não acho que o valor do Henderson acabou só por causa da ida do Sonny Michel pra lá. Eu acho que quanto mais ele cai, melhor é para quem vai draftá-lo. E falando um pouquinho também do Xavier Jones, do Jake Funk, né? Que eram os running backs abaixo do Henderson no, nos Rams e tinha gente já pegando eles, inclusive eu peguei o Xavier Jones, já que eu tinha o Henderson. É, pode tirar da board também, eles nunca jogaram na NFL, então a ida do Sonny Michel para os Rams mostra que o McVay não está confiante nem no Henderson, na questão de lesão, nem nos outros running backs que ele tem no time. Então, se você pensava em pegar o Xavier Jones ou o Jake Funk aí mais com a segurança, não pegue.
Pois é, também tivemos uma notícia que no começo assustou muita gente, né? O Falcons cortando o rookie Hawkins, que talvez seria ali um papel secundário com o Mike Davis. Inclusive, ele já tem novo clube, né? Foi pro Tennessee Titans, vai ficar aí como uma opção agora pro Derrick Henry. O que é que muda agora nos Falcons para você com essa notícia, Pedrão?
Da torcida de Atlanta na internet não gostou desse corte, né, da saída do Javen Hawkins, do rookie não draftado, né? Muitos acreditavam que ele poderia se tornar o James Robinson desse ano, caso o Mike Davis sofresse uma lesão, alguma coisa. Mas mostra que os Falcons confiam no Mike Davis, né? Trouxeram ele para assumir o papel de bell cow back, e quem confiava nele pode confiar mais ainda. Ainda não acho que ele é um running back de terceiro round, mas no quarto round ele é ótimo, é garantido plug and play, e ele não tem competição, né? Ele tem o Quadri Allison abaixo dele, o Cordarrelle Patterson, estava nos Bears, né? Quando o Montgomery machucou, a galera pegou ele, mas ele pode ser wide receiver, pode ser running back, mas ele nunca deu muito valor para fantasy. E tem o Deontay Foreman também, que nem sei quantos clubes ele passou no último ano. Então, acho que o Mike Davis é uma boa opção no backfield de Atlanta.
Pois é, a minha preocupação com o Mike Davis, já falamos sobre isso no outro episódio também, é porque acho que o Falcons vai correr muito atrás do placar, né? Então o Matt Ryan provavelmente vai priorizar o passe, mas olhando aqui a última temporada dele, talvez o que eu espero para o Mike Davis é que ele seja o Mike Davis. Ele foi RB12 em PPR na última temporada, 15 jogos, 642 jardas e média de 13 pontos por jogo, mas a quantidade de recepções fez a diferença para que ele estivesse aí nessa prateleira RB12 em PPR. Então, como ele é um jogador que tem essa facilidade também, vem da escola dos Panthers, né, que trabalha muito com isso. Aliás, McCaffrey, ele é um monstro também, não só correndo, né, mas também recebendo. Pode ajudar aí o Mike Davis com o ataque dos Falcons aí nessa temporada. Robbie Anderson recebendo um novo contrato, e acho que isso aqui mostra, pelo menos no primeiro momento, né, Pedro, que o Marshall, que é uma aposta para muita gente, principalmente quem está em liga de dinastia aí, talvez ele não seja tão valorizado assim num primeiro momento, porque não vai ter espaço para ele, né, Pedrão?
É o que a gente vinha falando, né? O Terrace Marshall vem fazendo boas recepções, né? No training camp, no, na pré-temporada, mas os Panthers foram lá e deram uma bolada pro Robbie Anderson, né? Novo contrato, extensão de 2 anos, 20 milhões e meio de dólares garantidos. Então, eles confiam nele, né? Então, o Robbie Anderson era um valor também nas draft boards aí, gosto bastante do valor do Robbie Anderson, então podem draftá-lo sem problema.
A gente estava falando um pouquinho sobre essa questão de lesões, de trocas, mercado. Isso começa a refletir também um pouco na construção dos times, né? A gente vai entrar no aspecto aí sobre definição de alguns titulares. Mas uma grande novidade dessa pré-temporada é que Dak Prescott está saudável e volta aos Cowboys já para a primeira semana, né? Essa informação foi confirmada nos últimos dias. E a volta do Dak, né, Pedrão, impacta em muitos aspectos o ataque dos Cowboys. A gente tá falando aqui muito do CeeDee Lamb, que pra mim é um dos meus favoritos para essa temporada. Eu tô apostando muito no CeeDee Lamb. Tem a recuperação do Zeke. Muita gente ainda é desconfiada sobre o Zeke, mas eu acho que ele pode entregar uma temporada segura. Mas a minha empolgação mesmo, e eu não escondo isso, é o CeeDee Lamb. Na DP, o wide receiver 11, 32 overall geral. Um cara que é muito bom de rota, muito bom de captura, muito bom de corrida. E eu vejo uma segurança muito grande em quem tem draftado aí o CeeDee Lamb.
Não, com certeza. É um dos meus favoritos esse ano também. Quero sair de todos os drafts com ele. Para quem está assistindo aí o Hard Knocks, está vendo que ele está brilhando, né? E a volta do Dak só faz aumentar mais o valor dele. Ele estava ali no meu tier 3 de wide receivers, né? É o meu wide receiver 12, né? Eu gosto um pouquinho do McLaurin também, tá acima dele, mas eu subi o CeeDee Lamb de tier, é pro meu tier 2 ali de wide receivers, então acho que ele é um wide receiver incrível se você quer pegar running back e sair com o CeeDee Lamb como seu principal wide receiver, não tem nenhum problema.
Pois é, agora falando sobre definição dos titulares, esse eu julgo um aspecto muito importante em pré-temporada. Alguns times sempre ficam aí trabalhando com QB, principalmente, né? Vendo qual jogador vai começar ali as 2, 3 primeiras semanas. E o Denver Broncos tomou uma decisão que, na minha opinião, foi muito boa para três alvos que a galera tem draftado aí, o Sutton, o Jerry Jeudy e também o Noah Fant, né, Pedro?
Sim, com certeza. Definição de que Teddy Bridgewater é o titular do Denver Broncos. É um quarterback mais conservador do que o Drew Lock, mas também é mais preciso e toma decisões melhores, né? O Teddy Bridgewater. Então ele vai distribuir melhor a bola, né? Ele não é igual o Drew Lock que joga pro alto e reza, né? Então, tanto que o Jerry Jeudy ano passado liderou a NFL com mais passes impegáveis, né? Ele tinha bastante target, mas a bola não chegava nele. Era muito alto, era muito pro lado. Então acho que o Bridgewater tem uma precisão maior. Então aumenta o valor do Jerry Jeudy, aumenta o valor do Cortland Sutton. Gosto também do KJ Hamler como um sleeper. Acho que ele pode ocupar o papel que o Jeudy ocupou no passado, né? Acho que o Jeudy vai jogar mais no slot esse ano. E aí o KJ Hamler pode fazer esse papel de deep threat dos Denver Broncos, então acho que ele é um bom sleeper essa temporada também.
Outra definição, não de titularidade, mas que ele está saudável e começa a temporada, ou provavelmente não perderá muitos jogos, Carson Wentz e os Colts recebendo aí um positivo para um ataque que pode sim voltar à prateleira de cima, né? Com o Wentz, a gente aumenta o valor para muitos jogadores, principalmente para Jonathan Taylor, né, Pedro?
Sim, com certeza. Eu draftei o Jonathan Taylor com o pé atrás, né? Tinha essa indefinição de se o Carson Wentz seria o titular, se ele iria jogar. Então, com ele voltando a treinar, estando saudável, acho que o Jonathan Taylor tem um valor mais alto agora. E não só o Wentz voltando a treinar, mas também o center, né? O Ryan Keller, que estava machucado, voltou a treinar. Então, é uma segurança maior para a linha ofensiva. E também para o Michael Pittman, né? Você pode elevar o valor do Michael Pittman, que ano passado terminou muito bem a temporada no Fantasy. Então, são os dois jogadores do Colts que eu draftaria, né? Acho que.
Paris Campbell também é um jogador que eu gosto muito fisicamente. Se estiver bem com Ents, é uma opção aí para de repente em ligas mais profundas se ficar de olho, né?
Sim, com certeza. Em ligas mais profundas é um bom sleeper. Sim.
O New Orleans Saints estava na sua grande dúvida sobre o seu quarterback. James Winston de um lado, Tyson Hill de outro, e o James fica com o voto de confiança da comissão técnica do Saints, começa a temporada como titular, Pedro Marques.
Sim, não foi anunciado ainda, né, oficialmente, mas é grande possibilidade de que ele vai ser o titular nessa temporada. E aí você tem um up em todos os jogadores de posição do Saints, né? Ele tem mais talento como passador do que o Taysom Hill, jogou muito bem no último jogo da pré-temporada contra os Jaguars. Até teve um tweet do Mike Renner, né? Ele fala pro Pro Football Focus, ele tweetou que o Winston teve dois passes naquele jogo melhores do que o Taysom Hill teve na carreira inteira, né? Então, aqueles dois touchdowns para o Marques Callaway, que coloquem no radar de vocês, Marques Callaway. Então, acho que o James Winston é bom para o Camara, é bom para todos os wide receivers do Saints, quem quer que sejam eles, né? Com a lesão do Michael Thomas. Mas eu acho que os Saints não vão deixar de usar o Taysom Hill, viu, Júlio? Ele. Pela falta de
O Sean
opções.
Payton gosta disso, né? Ele gosta dessa mescla.
Sim, ele gosta desse canivete suíço, né? Então, pela falta de opções no ataque do Saints, né, com a lesão do Michael Thomas, ninguém sabe ainda quem é o wide receiver 1 do time. Então, o Callaway fez dois lindos touchdowns no último jogo. Tem o Tre'Quan Smith, que tá meio machucado. Tem o Harris também. Então, pela falta de opções, fora o Alvin Kamara, né? Eu acho que o Taysom Hill vai usar também acho que o Sean Payton vai usar o Taysom Hill, né? Porque é um jogador interessante para mover o ataque, correr no play action. Então acho que ele vai continuar sendo usado igual ele era no passado. Entra de vez em quando, entra na goal line, rouba touchdown do Camara, mas se o James for anunciado como QB1, é muito bom para todos os jogadores do Saints.
Bom, Pedro Marques, acho que é isso, né? Passamos aqui rapidinho sobre alguns dos principais assuntos nessa pré-temporada. Em breve estaremos de volta para alimentar esse aquecimento da temporada da NFL. Eu não aguento mais de ansiedade, Pedrinho.
Nem eu quero muito que comece logo, contando os dias, as horas e boa sorte a todos aí.
É isso aí, nos siga nas redes sociais. Agora estamos no Twitter, no Instagram, nas principais mídias. @fantasypodcast. Siga aí e compartilha com seus amigos que vão jogar fantasy. As principais dicas estarão aqui também. Valeu, gente. Grande abraço. Até a próxima. Dá um tchau aí, Pedro.
Tchau.